mundo onde o individualismo ganha cada vez mais espaço e cada vez menos gente tem acesso a oportunidades, pensar no outro, ter empatia e se importar de verdade com os problemas sociais é uma qualidade que vai ficando cada vez mais rara. A gente sabe disso, é uma pena. Por isso, quando surgem iniciativas inovadoras, elas precisam ser vistas, gente. Você precisa ver isso. Elas precisam ganhar cada vez mais espaço. E hoje, presta atenção, hoje a gente vai conhecer a Mais Um Code, que une tecnologia e educação para transformar jovens de baixa renda em desenvolvedores de altíssima performance. Tá no ar mais um Scancast, o podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Viçoso, mas você tá cansado de saber isso. Para bater um papo hoje com a gente. Gente, a gente tem aqui o Tauan Souza Matos, que é CEO e fundador da Mais Um Code, que foi eleita, olha só, hein? Foi eleita uma das 100 startups para se ficar de olho no ano de 2022 pela Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Ele é líder do movimento Reprogramando a Quebrada e embaixador global do... Agora pega o sotaque. Global Youth Opportunity. Seja muito bem-vindo, Tauan. Obrigado por estar aqui com a gente.
Que isso, o cara já começa falando desse jeito, a gente fica sem graça, né? Mas prazer, pessoal. Tauan Matos aqui, da Mais Um Code. E hoje vai ser um dia aí que a gente vai trocar uma ideia, né, Alberto? Vamos falar bastante de, como eu gosto de sempre comentar, papo de mudar futuro juntos, né? Então, isso aí, acompanha que vai ser demais.
Gente, legal demais. Gente, o Tauan é muito legal. Eu tava conversando aqui com ele antes, às vezes me dá uns desesperos, sabe, antes de começar a filmar. Porque o cara começa a falar umas coisas interessantes, eu fico assim, nossa, Fernando, vamos começar a filmar, Mas bora. Tauan, antes da gente entrar no papo da Mais Um Code, que eu tô muito interessado, conta um pouco pra gente quem é o Tauan que não tá no LinkedIn. Conta a sua história, cara, de onde você veio.
Boa, gostei. Eu gosto sempre de brincar, né? Tem até uma dinâmica que a gente faz com a molecada, que é o que você não coloca no LinkedIn. Então, acho que o Tauan que não tá no LinkedIn é aquele Tauan de quebrada, que gosta de empinar uma pipa, como a gente brinca lá, né? Sou o rei da bolinha de gude. Pode jogar aqui que ninguém ganha de mim. Mas, pô, um jovem que curte videogame, que gosta sempre do lazer e de estar com a família. E melhor ainda, né? Gosto sempre de... Os meus rolês é sempre de unificar a galera, né? Sempre trazer uma pessoa que não tem nada em comum com a outra. E sempre fazer com que aquele grupo, né? Aquele momento seja um momento muito especial pra todo mundo.
Que demais, cara. E me diz uma coisa. Como é que você... Isso é uma pergunta que eu queria ouvir de você, cara. Como é que você enxerga a periferia nessa era digital? Você acha que essa era digital ela trouxe mais segregação, apartou mais? Ou ela trouxe mais oportunidade, de fato?
Cara, Alberto, eu vejo esse momento, né? Como um momento muito emblemático para as quebradas, né? Quando a gente fala quebrada, mas para quem está acompanhando, quebrada, favela, periferia, gueto, depende da sua familiaridade. Mas eu vejo que esse é um momento ideal para a quebrada. Por quê? Com essa proliferação da internet, as pessoas podendo ter acesso, tendo acesso a muito mais conteúdos, né, e comunicadores, tá muito mais fácil você ter acesso e começar a criar novas referências. E isso a internet faz, né? Você conseguir ali ter contato, conversar com uma pessoa, pô, que você nunca imaginou conversar, né? Então, assim, hoje eu vejo quão fundamental é a internet na quebrada, como é fundamental para conectar esse jovem com a empresa, esse jovem com um tipo de influenciador, uma oportunidade, um recrutador. Então, para mim, é crucial e esse é o melhor momento que nós estamos vivendo de conexão.
Cara, que legal, que legal. E você acha que ainda tem muito preconceito das empresas na hora de contratar profissionais que moram na periferia, cara? Isso ainda acontece bastante ou não?
E ele já começa com a polêmica, né?
Já começa, eu vou com o dedo no olho.
Já fica a polêmica. Bom, existe sim, né? Infelizmente, hoje... Na verdade, sempre existiu, irmão. A gente falar que hoje existe, sempre existiu, uhum, né? Eu mesmo sou um case nesse sentido de quando mais novo, na época que eu ia aplicar currículos, né, pra trabalhar no centro de São Paulo ou qualquer outra região, eu nunca colocava o CEP da minha casa. Caramba. Sempre colocava o CEP da minha avó, que era um bairro melhorzinho, porque ali eu tinha certeza que a galera, tipo assim, não olharia com um olhar diferente, de tipo, ih, esse daqui é da periferia, da quebrada. Minha avó, ela morava num bairro um pouco melhor. E ali, eu sempre tinha oportunidade, né? E não é tipo, ah, pô, você tá achando isso? Não. Por várias vezes eu coloquei no currículo meu... Tinha dois currículos, né? Uhum. Um com o CEP, o meu CEP mesmo, e o outro com o da minha avó. E era batata. Sempre o da minha avó era o currículo que eles chamavam, né? Então, existe sim essa preocupação ridícula, né? Das empresas, ah, não vou contratar uma pessoa que vem da periferia. Mas, com a tecnologia, isso tem mudado bastante a visão, né? Por mais que as empresas ainda hoje, né, parte das empresas, parte dos recrutadores, tenham essa visão, o mundo está mudando. E as pessoas sabem que, querendo ou não, dentro das periferias tem grandes talentos, grandes potências. E tem algumas iniciativas que realmente dão luz, né, traz à tona esses jovens, e outras que realmente continuam naquela sensação de, pô, vamos arriscar pegar um jovem aqui para ver, né? Vamos jogar ele num processo seletivo, né, para poder, enfim, dar uma diversidade. E ali eles descobrem que existem talentos, né? Mas sim, respondendo a sua pergunta, existe ainda um preconceito que não só mais um code, mas várias organizações estão correndo aí para ajudar,
né,
para quebrar e, enfim, conectar a galera da quebrada com a galera do asfalto.
Cara, isso é muito legal, né, a gente bater um papo. Gente, quero falar para vocês que a gente olha assim o Tauan, né, eu mesmo surpreendi o Fernando que é o para trás. Eu achei que ele tinha 18 anos de idade. Ele já tem 30 anos, então ele sabe desse rolê. Eu te pergunto isso que uma vez eu estava conversando com a Carmen Silva, que é uma grandíssima líder comunitária. Eu tive a oportunidade de ouvir essa mulher falar, gente, é uma aula absurda. E foi a primeira pessoa que me falou sobre a ditadura do CEP. Ela falou, as cidades têm a ditadura do CEP. Eu falo, por exemplo, quando a gente fala sobre governo, prefeitura vai ajudar com moradia, nunca é na região central. Tem que ser obrigatoriamente afastado. Porque existe uma ditadura do CEP, você tem que estar fora. E isso é muito louco, né, cara?
Isso não é muito dito, né? Você levantou algo que, pô, muitas vezes é algo muito intrínseco, assim, né? A galera sabe, mas ninguém comenta nada. Fica ali, aquele jeito.
Né? E a gente esquece que quem trabalha, quem produz, quem leva a cidade no braço, é a galera que mora na periferia. E aí, se existe essa ditadura do CEP, que ela obrigatoriamente tem que morar longe, cara, automaticamente a qualidade de vida dela vai ser pior pelo tempo de deslocamento, blá, 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 blá. Por isso que eu acho que iniciativas como a da Mais Um Code, que a gente vai explorar mais, são muito importantes, porque com a internet a gente consegue resolver um pouco esse problema, né, cara?
Não, verdade. E assim, né, essa questão, não rodeando no CEP, né, mas olhando para essa questão muito trajetória também, né, quando a gente fala sobre a jornada da pessoa que sai pro trabalho, pô, um prédio desse daqui com mais de, sei lá, 18 mil colaboradores, né, de várias empresas, imagina, cada um de uma região, cada um que leva 2 horas, 1 hora para chegar aqui, e é isso, né, a gente sabe que tem que correr atrás da moeda, né, não tem como viver só de sonho ali, então, é muito louco isso, né, quando a gente entra nesse negócio de onde cada pessoa vem, entender a realidade, tem empresas que, de fato, têm uma atenção diferenciada, né, pra essa jornada diferente, tanto pra mulher, pro homem, né, para o público diverso, sempre tem essa visão. Então, é louco isso que você trouxe, né, dessa questão.
É a gentrificação, né? A famosa gentrificação, cara. A cidade te empurra para fora. Te empurra para fora. É muito louco isso, né? E as coisas vão ficando cada vez mais caras, é mais caro morar na cidade, tal, tal, tal. Por isso que a internet é uma ótima saída. E, cara, como que surgiu a ideia de criar Mais Um Code?
Bom, acho que um pouquinho antes de falar da criação da Mais Um Code, eu tenho que voltar alguns anos atrás, né? Então, imagina eu, né, com 14 anos, na quebrada, né, na zona norte de São Paulo, buscando ali tecnologia, buscando aprender um pouco mais sobre esse mundo, né? Eu tô falando de uma época que o que era o hype era um computador que tinha uma tela que pesava 3 vezes um jovem, né? Então, e caríssimo, né? Ter internet em casa, ter computador em casa era algo assim muito da burguesia. E naquela época, enfim, sem referência nenhuma na quebrada, eu busquei aprender um pouco mais sobre tecnologia, sendo que a referência que a gente tinha de tecnologia era, tipo, aulas de informática. E ainda assim, as bibliotecas eram muito mais famosas do que os laboratórios de informática. Não era atrativo, né? Tanto que na escola que eu estudei, escola pública, as aulas de informática, a galera não gostava. Porque eles falavam, ah, nossa, né? Preferiam ir para, literalmente, para a sala de leitura, para a biblioteca, do que ficar mexendo com o computador. E ali eu falei, cara, por que a galera foge disso, né? Qual que é o sentido, né? Eu, moleque, que gosto de jogar videogame, gosto de tecnologia, por que a galera não se identifica com isso, né? Eu tendo ali meus dilemas ali. E nessa eu aprendi que, com a professora, a importância da conexão, a importância de você sair da zona de conforto, aprender algo que ali muitas vezes você não tem no seu dia a dia, que seu pai não é, sua mãe não é, seu tio não é. E ali eu aprendi um pouco mais sobre hardware, né? Era nem software na época, né? Porque imagina, pô, a gente tá falando do ensino, já jogando uma crítica social, né? Falando do ensino fundamental e ensino médio. Você passa ali tipo, 13 anos no verbo to be. Então, os materiais na época de software mesmo, era tudo em inglês. Então, o hardware era mais fácil, né? Pega aqui, desparafusa, limpa, guarda, vai na Santa Efigênia, compra a peça. Era isso, assim, né? Enfim, e ali eu comecei a me interessar por tecnologia e eu falo que eu tive ali o meu primeiro golpe consciente do gratuito, né? Porque vai se aperfeiçoando, né, o gratuito. E ali, eu foi até uma história engraçada, né? Eu tava na sala, entrou uma pessoa, entrou duas pessoas, e eles, obviamente, né, na época de escola, você pensa, cara, vai vender passeio pro Play Center, Hopi Hari, galera daqui de São Paulo vai entender mais. E eu falei, caramba, é passeio, né? Vamos entender aqui, né? Segurando a sala, né? Porque o pessoal ficava sempre animado. E aí as pessoas, essas duas pessoas falaram, quem aqui quer ganhar dinheiro de casa? Aí eu, pô, 14 anos, ganhar dinheiro de casa? Tô falando na época de um salário mínimo, tipo, 750. Uhum. Aí eu falei, e eu? Ganhar dinheiro de casa, eu. Quem aqui tem vontade de, tipo, mexer com internet e tal, não sei o quê? Eu falei, mais uma vez eu. Então, esse sábado, vai nesse lugar, vocês que estão aqui da sala ganharam a bolsa 100% gratuita e tal. Cara, você lembra, nem lembro como eu cheguei em casa. Cheguei flutuando, falei, mãe, já sei o que a gente vai fazer pra nossa vida e tal. E os caras trouxeram números na época, né? Ah, você pode ganhar R$1.000 fazendo site e tarará, e tarará. E eu, moleque, eu pensava, pô, R$1.000, se eu fizer 3 sites, 3 mil. 3 mil é um dinheirão, né? Enfim, fui lá, convenci minha mãe. Perfil da minha mãe é tipo a Rochelle, de Todo Mundo Odeia o Chris, né? Só pra contextualizar pra galera. Amancei minha mãe, consegui levá-la pra esse local. Chegou lá e tal, aquela estrutura linda, né? Primeiro que não era no meu bairro, né, irmão? Era no bairro melhorzinho, de onde eu cresci ali. E, cara, cheguei lá, tal, eles começaram a vender toda a ideia, experiência, LED pra todo lugar. E eu falei, meu, é isso, né? É tecnologia, eu vou viver disso, eu vou fazer isso. E ali, olha que louco, né, Alberto? Eu não tinha computador, mal tinha dinheiro pra pegar o ônibus, porque seriam 2 vezes na semana, né? Isso pra na aula, né? Fora eu não tendo computador indo lá usar o laboratório. Então, daria 5 vezes na semana. E ao mesmo tempo, não tendo nenhuma referência, cara. Tipo, por mais que eu tinha o professor, a galera da sala, eles vinham de outra realidade. Jovem que o pai botou o jovem ali pra estudar, pra depois ajudar a contratá-lo, sabe? Uhum. E aí eu peguei, mesmo assim, enfim, na minha cabeça, né? Eu falei, cara, eu vou fazer dar certo isso aqui. Fiz minha mãe entrar numa dívida ali de 3 mil na época, né? Que custava o total dos 2 anos do curso. Enfim, me aventurei, fui fazendo, fui aprendendo. E aí eu falo que muitos jovens de periferia que vão estar acompanhando aqui vão se identificar com isso, né? Imagina, minha mãe, na época, ela era faxineira, né? Ela trabalhava arrumando casa das pessoas. E meu pai trabalhava como segurança de prédio privado. Então, na época, eu chegava pra minha mãe ali com aquela euforia. Nossa, eu aprendi a fazer uma página que não sei o que, não sei o que. E a minha mãe, né, obviamente, falava, pô, parabéns, mas agora você precisa arrumar um trabalho. Então, tipo, você vê, pô, sua mãe é maldosa? Não, cara, ela não tem noção, ideia, né? Muita noção do que é tecnologia, como, tipo, onde poderia levar. E a preocupação do momento, que era comer, né? E ali, eu entendendo isso e tal, finalizei o curso, consegui ganhar um dinheiro na época, né? Fazendo, que um dos módulos era essa questão de edição de vídeo, foto. Eu peguei muito na época de fazer vídeo de casamento, né? Eu falava, ah, eu sei fazer e tal. E ali eu consegui, comprava roupa, comprava as coisas que eu precisava. Enfim, isso foi o meu primeiro contato. Mas ali, né, aconteceu algo muito emblemático, assim, na minha juventude. Hoje eu falo pra caramba, né? Mas na época, eu sou tipo esses jovenzinhos de hoje, assim. Você não fala, grunge, sabe? A pessoa não você responde, pergunta algo, o jovem não sabe responder. E ali, eu entendi muito rápido, eu tive essa percepção que eu era muito bom na questão de hard skills, de montar, de fazer site, de fazer isso, mas eu não sabia explicar, eu não sabia gerir, não sabia compartilhar essa informação. E ali eu falei, cara, eu preciso, né, me deu um estalo, eu preciso alguma coisa de comunicação. E ali busquei alguns cursos de na época não era oratória que eles falavam, né, era curso de fala, de não sei o quê. Fui, entrei no teatro para poder perder a vergonha, legal, como se posicionar, a fala, mas tudo isso pensando nesse combo de como juntar a tecnologia com esse conhecimento. Hoje a galera chama de soft skills, né? Uhum. Essas habilidades socioemocionais e tal. Mas na época não tinha isso, irmão. Não tinha essa fala socioemocional, né? E, enfim, se é da quebrada, você sabe, né? A galera lá fala, tamo, vamos, né? Daquele jeito, né? Não tem uma comunicação muito, 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 um verbal direitinho. E ali aconteceu meu primeiro contato. E eu falei, cara, eu quero viver disso. Mas eu olhava pro lado, via meu tio trabalhando no mercado, olhava pro outro, minha mãe trabalhando com faxina, olhava pro outro, não via ninguém que tinha furado essa bolha e ainda assim com tecnologia. O que aconteceu? Eu aceitei a minha realidade naquela época. Falei, bom, beleza, não tem muito o que fazer. Eu aprendi, ganhei um dinheiro, vou fazer outras coisas. E ali eu falo que eu dou um recorte da minha idade, né? Dos 16 para 17 até 20 anos ali, né? Que eu trabalhei em mercado, trabalhei fazendo várias outras coisas, mas deixei a tecnologia de lado porque não tinha ninguém que me ajudasse, me conectasse. Acabou que no fim, ali em 2000 e... finalzinho de 2020, perdão, finalzinho de 2019, um amigo meu de infância, que também na época íamos juntos, né, buscar oportunidade, ele me chamou, mandou uma mensagem no Instagram pra mim, falando assim, cara, se você fosse fazer um projeto de tecnologia dentro da quebrada que pudesse ajudar o jovem, mas ao mesmo tempo gerasse oportunidade, como você faria? E, cara, foi muito chocante, assim, porque foi um choque pra mim, literalmente, de tipo, caramba, né, como assim?
Abri a cabeça.
Exato, porque eu fiquei... E eu já tava numa fase, né? Eu tava bem, eu tava trabalhando na rede de franquias, tava ganhando um salário legal, tava casado, já tava com a minha família, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei, poxa, realmente, né? E eu falo que é muito doido, se a gente dá um zoom na vida, né? Eu lembro que por várias vezes eu tava sendo questionado naquele mesmo ano, 2019 para 2020, quando eu ia na quebrada, lá onde meus pais moram, E meus amigos de escola falavam, abandonou a quebrada, hein, mano, que eu não sei o quê. E eu na minha cabeça, pô, não abandonei, eu tô no meu egoísmo construtivo, né, de buscar faculdade, escola, isso e aquilo, pra ter uma melhora de vida. Mas eu entendi, você tá abandonando a quebrada, né, abandonou a quebrada e tal. E aí nessa, voltando pra mensagem ali, conversando com o Diogo Bezerra, né, ele virou, ele falou, cara, como que você construiria? Já sabendo que na quebrada não tem estrutura, não tem isso, tem toda essa questão social que a gente sabe, como que você faria? E eu e ele começou a conversar ali para mais de horas, né? Uhum. Como que funcionaria, qual seria a linguagem, como que esse jovem captaria. E no fim, né, depois de basicamente, a galera chama de MVP, né? Então, a gente construiu uma estrutura e eu provoquei ele. Eu falei, mas por quê, mano? Por que que você tá, né, trouxe para mim essas perguntas? Ele, cara... Ele tem uma iniciativa, que é uma escola de inglês, chamada 4A, onde a cada 3 alunos pagantes, um jovem tem direito 100% gratuito, sem pegadinha, a uma formação de inglês dentro da quebrada.
Que legal.
Ponto. E aí, mas com parte da renda que ele capta, ele entrega marmita pra galera na comunidade, né, no Jardim Pantanal. E nesse dia específico, né, que ele tava conversando comigo, um jovem tinha provocado ele. De tipo assim, pô, você tá entregando comida, legal, mas você conhece alguma organização que ensina programação pra jovem de quebrada numa linguagem mais simples, porque eu não sei inglês, não gosto de matemática, como é que é isso, sabe? Mais uma vez, a internet, conexão, vendo vídeo, sabe? Como que isso passa, mexe com a cabeça do jovem. E ali, o Diogo pegou e falou pra ele, olha, me dá um tempo que eu vou te dar uma resposta mais clara. O Diogo buscou umas organizações, umas que eram na Faria Lima, outras que eram na Paulista, outras que eram na Vila Madalena, mas nenhuma na quebrada. Por mais que falasse, olha, aqui é para todos os públicos, né? Uhum. Aí você entra numa sala que tem MacBook, tem isso e aquilo, e o primeiro que o jovem ele vai descer numa estação, ele vai ver um patinete que ele nunca nem viu, um patinete que ele tem que desbloquear pelo telefone, né? Parece bizarro isso que a gente tá falando, mas é muito louco essa disrupção,
total,
né?
Cara.
Enfim, acabou que a gente não quis dar uma resposta negativa para esse jovem, pro Gabriel. E nós... né, chamamos mais outros amigos que eram desenvolvedores, que são desenvolvedores, e ali nós começamos a entender como criar um processo de ensino de 6 meses, que era a ideia no começo, pro Gabriel. Pô, como que a gente vai ajudar Gabriel que não tem computador? Ah, eu dou computador, legal. Ah, eu ajudo com a internet, legal. E ali a gente entendeu, pô, quantos Gabriéis existem pelo Brasil afora com desejo de entrar na tecnologia. E aí eu falo que já me deu um déjà vu ali, que eu já me vi com 14 anos, eu buscando tecnologia e não tinha. E, cara, foi muito doido, porque dali pra frente eu falo que, literalmente, eu tava, tipo, salvando algo em mim que eu nem sabia que existia ainda, que era esse desejo de mudar a minha quebrada através da educação e empregabilidade. Começamos em 2020, formatamos um processo onde nós trouxemos vários outros parceiros e ali a gente começou a pegar o jovem não só daqui da região sudoeste, São Paulo, Rio e Minas, mas começou a vir uma galera de Manaus, de Recife, Fortaleza, de Sergipe, todos eles com o mesmo desejo, com as mesmas histórias, né? Eu participo do processo seletivo. E eles assim, tipo, cara, eu vejo em vocês o que eu tava buscando, que é aprender tecnologia sem ninguém aqui na minha região. Como que eu faço, sabe? Como que eu mudo a vida da minha família através da tecnologia? Sei, né, que tem ali salários altos para quem trabalha com programação, mas também sei que é difícil, não é miojo, né? Não é um negócio que eu vou fazer, não é uma pílula do Matrix que eu vou, claro, já vou fazer um upload. E ali, nós começamos a criar uma estrutura maior ainda para pegar mais jovens, né? Então, no ano de 2020, nós conseguimos impactar não somente o Gabriel, mas 100 jovens de modo direto, né? Nós tínhamos um conceito que era one-on-one, um facilitador, um mentor, programador ou programadora, e esse jovem. E eles tinham ali encontros semanais e tal para poder fazer este processo. E aí, logo depois, virou para 2021, né? Cara, agressivamente, assim, o número de inscritos, né? Nós tínhamos, imagina, se dentro da área da tecnologia tem 500.000 de oportunidades, 500.000 de vagas disponíveis, né? Dentro da área de TI. Imagina, a gente trabalhava no conceito de um para um. Não ia, com certeza. A gente com 100 já tava dando um problema de achar programador para poder ajudar os jovens. E aí nós começamos a trazer novos parceiros para ajudar esses jovens de um modo muito mais em grupo, de um modo muito mais organizado. Então, dando um recorte, até agora, né? Até esse momento que a gente está falando aqui em 2023, mas um Code já impactou diretamente, né? Formou um pouco mais de 5 mil jovens da periferia, da quebrada. E, indiretamente, mais de 13 mil, que são os familiares e amigos que são impactados durante esse processo. Então, só de renda gerada, de jovens que passaram pela formação e estão trabalhando, hoje passa ali um pouco mais de 260 mil reais.
Que legal.
De uma ideia que veio da quebrada para quebrada, né? Então, muitas vezes a galera pergunta, pô, por que você acha, né? Onde você atribuiria, por que que tá dando certo a mais um coach? Falo que primeiro, que vem de dois jovens fundadores, da quebrada para quebrada.
Uhum.
Né? E a gente não precisou, sendo muito sincero, e não sendo ali egocêntrico, né, na fala, a gente não precisou de ninguém, no sentido de governo nem nada, a gente entendeu que precisava de nós mesmos ali tomar essa decisão e buscar, né, dentro da própria quebrada, para isso dar certo. Tanto que os pais desses alunos, os jovens, mesmo sem ter nenhum custo, os pais ajudavam, falando, ó, vou ajudar com 5, 10 reais, 15 reais para poder, enfim, ajudar a jovem que precisa com computador e tal. Então, isso é louco, sabe? Esse sentimento do coletivo se juntando para ajudar outras pessoas. E aí, nessa veio, não sei se pode falar marca aqui, né?
Se mas você quiser, cara, quieto. Nossa,
e aí
se eu for falar mal, tudo bem.
Não. E ali veio várias marcas com visões sociais, obviamente envolve business também, mas muito desejo social de não só mudar na fala, mas na ação, né? Como o próprio, a Fundação Coca-Cola, o Instituto Nu, que é um braço social do Nubank. Veio também dentro desse processo, vocês, né? O pessoal da Scan veio conosco, com essa missão de não só ensino, mas empregabilidade. Pô, legal, tô ensinando a molecada, tô apoiando financeiramente, mas eu quero trazer eles pra cá, cara. Eu quero que tenha essa visão de mundo, sabe? De que através da tecnologia, o jovem pode estar aqui em São Paulo, trabalhando para uma empresa americana, chilena, que seja, de qualquer lugar do mundo. E nessa, enfim, vem vários desafios, né? Mas eu falo que tem sido, literalmente, né? Eu que venho do mercado do varejo, tem sido a melhor experiência da minha vida, esse processo de ver o que eu tô fazendo faz sentido através de um depoimento de um aluno, um jovem que fala, pô, eu tinha um improviso de vida e agora eu sei o que eu quero pra minha vida, né? O dinheiro que eu ganho é mais do que o meu pai e minha mãe ganham e hoje eu posso ajudá-los, assim como eles, tipo, me ajudaram até este momento, sabe? Isso é gratificante, irmão. Eu vou te falar que, né, a gente fala de dinheiro, né? Precisa de dinheiro para gerar impacto, mas só isso já, eu falo que se eu parasse agora, eu sinto que eu já teria realizado parte da minha realização de vida pessoal, assim, que é ajudar, devolver, né? Não abandonar a minha quebrada, como o meu camarada falou lá no passado.
Cara, que legal isso, cara. Olha, você foi falando aqui eu tô aqui pra entrevistar e dane-se minha vida, mas, cara, você falou muita coisa que veio os flashbacks. Eu também estudei em colégio público a vida toda. A sala de informática, que quando conseguiu ter uma sala de informática, eu lembro que tinha três portas de ferro, e aí quando ia mexer, você podia. Não, ligava um, dois computadores, o resto a gente podia mexer. E era um negócio chato, que daí uma pessoa mexia, ficava todo mundo ao redor, na sala que
Isso,
tinha
medo, né? O
medo,
medo.
e a gente ficava nessas
Não,
coisas.
mas é só pra mexer no ESC, hein?
É, só que não. E a gente ficava no negócio assim. E eu lembro que na sala de aula tinha uma sala que tinha vídeo, e era uma televisão de tubo que ela ficava dentro de um negócio de ferro também, trancada com um cadeado. E aí você fala, cara, e que legal que você fez esse curso, porque eu me lembro muito dos caras que iam e chegavam na sala. Falava, não, porque pra vocês só de graça. E eu chegava assim, e eu chegava pro meu pai e falava, pai, é de graça. O pai falava, de graça, velho.
Criado,
De
sábio,
graça, é. Ele falava, tem nada
sábio.
de graça. E eu nunca fiz, e eu nunca conheci ninguém na minha sala que tivesse feito. Que legal que você fez. E que... Tá vendo, gente? Façam os cursos. É um pouquinho de golpe, é um pouquinho de golpe. Mas olha como muda. E que legal. E eu acho muito legal isso de entregar algo de volta, né? E esse negócio, ah, esqueceu a quebrada, abandonou a quebrada. Cara, quantas vezes eu ouvi isso? Que legal. E aí, cada um do seu, da sua forma, da sua possibilidade. Eu sou palhaço, sou ator e eu apresento muito em periferia, né? Enfim. Mas a gente tem muito papo pra bater aqui, depois a gente fala mais sobre isso. Cara, que legal. Me diz uma coisa, vou perguntar um pouquinho mais, vamos entrar
Vambora,
dentro
vamos no
de mais
detalhe,
um
vamos no
code
detalhe.
agora.
Acho que hoje é o momento da gente falar mesmo.
Vamos, cara, que legal, que legal. Tô muito feliz, cara, que legal,
Que
que
isso,
iniciativa
estou
legal.
animal.
Como é que são desenvolvidos os cursos, cara, as ideias de cursos na Mais Um Code?
Boa, demais, vamos lá. Então, até trazendo um pouquinho do processo para a galera entender, que tem muitos jovens inscritos, muitos jovens que já passaram pela formação, muita gente que tem curiosidade. Então, até já deixando uma chamada aqui para a galera. Então, o processo ele é muito simples. Você vai se inscrever através de um link, né, que aleatoriamente, né, a gente deixa ele disponível para a galera poder se inscrever. Eu digo aleatoriamente porque, né, quando a gente recebe ali um investimento, a gente abre e fala, ó, galera, link tá aberto, se inscreve e vambora. Você se inscreveu, você vai ser convidado ou convidada para participar de uma seleção junto com o recrutador. E essa pessoa, que também é de quebrada, né? Então a pessoa vai se ver em você e você vai se ver nessa pessoa, vai entender a tua rotina, como você vive, se você tem internet em casa, não tem, tem computador, por que tecnologia, porque isso é importante, né? Ah, não, é porque dá dinheiro. Legal, esse é um dos porquês, né? Por que tecnologia? E você passando por esse processo, você entra para a fase que nós chamamos de Lab Mindset. No Lab, é onde você vai dedicar ali 6 encontros de 1 hora e meia, que pode ser tanto em 3 semanas, 6 semanas, e ali vocês vão aprender o que é tecnologia, para que serve, onde vocês podem chegar através da tecnologia, e faz um teste vocacional de tecnologia. E aí eu vou parcialmente responder sua pergunta, né? O que aprender? Então, poxa, nesse processo eu descobri que eu sou uma pessoa que eu sou muito mais visual. Então, eu vou basicamente investir o meu tempo e talento e atenção em tecnologia front-end, desenvolvimento web, né, a parte de programação, de site, app. E aí tem a. Pô, mas eu descobri que eu não gosto dessa parte de designer. Eu sou muito mais código, terminal. E aí você vai seguir uma linha muito mais back-end, a parte de construção de código. Pô, nenhum nem outro. Eu sou uma pessoa que eu gosto de tecnologia. Isso não tenho criatividade. Tenho dor de cabeça, mas eu sou um excelente vendedor, vendedora. Ok, tecnologia tá para todo mundo. Então você vai desenvolver essa habilidade de saber como funciona. Mas trabalhar com a venda de tecnologia, que hoje em dia, nossa, é sensacional a galera que vive disso, né? E com isso. E, enfim, tem várias outras vertentes que vocês podem ser um tester, ser uma pessoa ali de UX, enfim, para aprender e descobrir onde você vai dedicar mais tempo. Feito isso na fase do Lab, começa a fase 2, que essa fase ela é crucial no processo, onde na fase 2 você vai dedicar os seus 3 primeiros meses para um processo de. Nós chamamos que é um híbrido, né? Onde você vai desenvolver uma ideia, né? Uma solução para a tua quebrada. Então você tá lá em grupo, vocês vão se reunir e falar: bom, eu penso que uma solução para minha quebrada, para nossa quebrada, é criar um site, um app que ajude a galera a se comunicar com, tipo, sei lá, por conta de disseminação de fake news, a gente vai criar uma rede social, não rede social, né? Mas criar uma comunicação da quebrada para a quebrada. Legal. Né? Tudo que está acontecendo aqui na nossa região. Beleza, então a galera vai, faz um site, faz um app para a comunidade baixar e tal, né? Um negócio meio que de ajuda. Beleza, entendi. Vou me desenvolver dentro das linguagens específicas para isso. E aí entra a segunda fase, que é a fase de você pôr a mão, desde a fase 2, que é a universidade, você já põe a mão no código, né? Você já tem ideia, mão no código. A terceira fase, nós chamamos que é a fase de execução, onde você vai dedicar mais 3 meses para a execução dessa ideia. Então, pô, aprendi HTML, CSS, Java, entre outras linguagens ali, frameworks que eu preciso. Agora eu vou executar. Eu aprendi, eu vou executar. Feito isso, você vai apresentar depois essa solução, né, para uma banca de convidados especiais, né? Nós convidamos sempre ali empresários, empreendedores, para poder realmente ver, né, a resolução dessa sua ideia. E ali, enfim, é um processo meio Shark Tank, assim, saca? Uhum. É bem maneiro da galera poder aprender, enfim, criar ali um MVP bem, bem conciso mesmo. Logo depois, tem a última fase que nós chamamos de trilhas de desenvolvimento. Uhum. Onde, nesse momento, você, jovem, vai aprender a como criar um perfil ali adequado no LinkedIn, como fazer um portfólio junto com a recrutadora, né? Literalmente, né? Uma head de tecnologia, você vai aprender como se portar numa entrevista, o que falar, como não falar, como entender a síndrome do impostor, porque jovem de quebrada tem muito esse negócio de tipo, ah, nossa, não era pra mim, não é assim e tal. E você vai aprender a vencer isso, né? Entender esse processo. E uma informação importante, né? Desde a fase da universidade, vocês já podem vir a ser contratados, porque o conhecimento que vai sendo adquirido nesse processo, você já pode ser contratado como estagiário, como um júnior, para poder trabalhar nas empresas e já ter um recurso para poder se manter e ajudar a sua família. E não só isso, né? Mas uma informação importante. Dentro desse ciclo educacional, o jovem também tem a oportunidade de desenvolver a habilidade do inglês. Porque isso é algo muito difícil. Imagina, menos de 4% da população do Brasil fala inglês. Eu não tô nem falando inglês fluente, aquele inglês de entender ali um negócio ou outro, né? Então, assim, você vai ter oportunidade em 10 meses de desenvolver a linguagem do inglês. Então, assim, é programação, inglês e também a questão de soft skills, porque nós trazemos ali vários profissionais para talks, para conversar com o jovem, entender, né, trazer ali uma visão de mundo que o jovem não tem da ponte para lá, saca? Então, assim, é toda uma experiência que é incrível para o jovem, que eu falo que eu queria ter com certeza com meus 14, sabe? Né? Eu falo que hoje, com a visão que eu tenho, mesmo não tendo dinheiro na época, eu pagaria o que fosse para isso. Né? E isso está disponível realmente 100% gratuito para o jovem, sem pegadinha. Né? E assim, esse processo ele é tão fundamental, né? Eu vou vender mais uma vez aqui o peixe para meus camaradas, né? Que empresas sérias, empresas como a Scan, entre outras, que acreditam realmente nessa mudança social e não só acreditam na palavra, mas tipo, chegam junto, veste a camisa, né? Ou como a gente fala, põe o pé no barro, né? Vai lá na quebrada pra realmente mudar a realidade da galera.
Cara, que legal. Que demais. E o que eu acho muito legal é porque, assim, além da iniciativa ser muito interessante e muito importante, é muito bem feito, porque se você para pra pensar, vamos pensar na educação como ela é posta hoje em dia, né? O sistema educacional, ele tá muito ultrapassado.
Defasadíssimo.
Né? Defasadíssimo. E aí, quando você coloca esse ensino por projeto, que algumas pouquíssimas escolas, e as mais caras hoje em dia, conseguem ter dessa forma, você aprende todas as coisas, mas as matérias inseridas dentro de um projeto, né? O que faz você, de fato, entender. Por exemplo, a Bhaskara.
Você aprende o que vai usar.
Você aprende o que vai usar. Então é pra isso que serve Bhaskara. Né?
Nunca usei na vida.
Nunca usei na minha vida. Alguém deve usar.
Nunca fui no mercado e precisei somar pipa pra comprar nada.
Nunca vi isso.
Mas ok.
Ok, existe, né? Talvez só o professor de matemática use Bhaskara, sei lá. Mas, por exemplo, até dentro de um projeto, você tá colocando a mão na massa, e aí você vai entendendo as ferramentas dentro daquilo, aí você aprende de verdade. Cara, que legal.
Muito legal. Ter esse pensamento computacional. E eu falo assim, né, até abrindo um parênteses na sua fala, uma coisa que eu não tô aqui contando nada novo. A gente sabe de como que funciona todo o sistema educacional no nosso país como um todo. Obviamente, existem alguns estados que têm um pouco melhor, outros não. Mas, assim, algo que está acontecendo uma revolução muito louca agora, Alberto, que é muito nessa questão de como que as pessoas aprendem. saca? Então, na quebrada hoje, né, a galera tem aprendido, obviamente, não vou dizer nem passos de tartaruga, mas tem aprendido com a pandemia, né? Eles têm aprendido a ser autodidata, a consumir aulas pelo computador, pelo celular, enfim, podcasts, né? Aprender mesmo. Nossa, eu converso com jovens, eu falo que a gente tá criando ali uma revolução tech, não só tech, né? Mas a galera que, putz, né? Eu recentemente até tava conversando com um jovem que falou assim, cara, descobri que programar não é pra mim. Amo tecnologia, programar não é pra mim. Mas acho que de tudo que eu pude absorver da Mais Um Code é a habilidade que vocês ensinam da gente ser autodidata. Então, eu buscar aprender algo que não tá lá na lousa. Eu tenho que ir atrás, buscar, pegar no YouTube, pegar onde seja, ouvir um podcast. E isso me ajudou muito.
Vocês ensinam eles a aprender.
Isso, basicamente, né? A gente não... Ah, você não sabe nada, não. Tipo, pô, tanto que a gente fala, né? Que os requisitos mínimos é você não precisa ter nenhum conhecimento prévio. Nem inglês, nem matemática, nem nada. Precisa ter desejo e tempo para poder se dedicar. Então, dentro desse processo, essa forma de aprendizado tem sido reinventada. Eu não vou dizer reinventada, né? Porque, pô, é muita presunção. Mas tem sido muito explorada dentro das quebradas, dentro das comunidades do Brasil. Como, né, você aprender a aprender, literalmente é isso. Você aprende a se desenvolver. Se eu sou sinestésico, se eu sou auditivo da visão, enfim, isso é demais, sabe? A gente descobre como que o jovem aprende mais, né? Dentro de processos simples, aulas que tem ali, né? Nós temos até um conceito da aula que nós chamamos que, no inglês, né? Se arranhou no inglês ali, enfim, perfeito. Mas, que é o teach one another, né? Eu aprendo ensinando.
Uhum.
Então, literalmente, o jovem, ele estuda a aula em todos os sentidos, né? Lendo, ouvindo, praticando, e ele ensina o grupo dele. Hoje é a aula do outro dia, outro jovem. Então, pô, no fim, ali você tá aprendendo. Porque é isso, né? Como educador, né? Você falou um pouquinho que você ensina a galera. Como educador, ali você vai aprender. Mas, porque você teve que estudar pra ensinar e tentar ter a visão de, tipo, putz, isso daqui vai gerar dúvida. Se tá me dando dúvida, vai gerar dúvida.
Sem dúvida.
Então, vou ter que aprender mais sobre isso. Então, o jovem, ele já pega essa habilidade de buscar. Habilidade de comunicação. Porque ele ou ela vai ter que falar de um jeito que as pessoas estão entendendo.
Uhum.
Certo? Habilidade de liderança. Porque, querendo ou não, um professor é um líder, né? Tem que conduzir. Saber ter ali um momento, né? Então, no fim do processo, cara, é um combo tão grande que esse jovem aprende que eu falo que ele sai ali um jovem mais da quebrada, sabe?
Que legal, cara. Isso é muito legal. E fala pra gente, agora eu tô curioso. Ah, antes de perguntar isso aqui, eu queria saber. Hoje ainda funciona assim, um mentor, um aluno? Ou não? Você já tem turmas?
Boa. Na verdade, desde 2000... Eu não fechei esse ponto, né? Desde 2022, no comecinho, que nós não temos mais esse sistema. Ele vai mudando, né? Obviamente, assim como qualquer sistema educacional, a gente entendeu que...
E até pra abraçar mais gente, né?
Pô, senão ia limitar ali, né?
Claro.
Então, a gente entendeu que é interessante. O jovem, ele tá, querendo ou não, acostumado a aprender em grupo, né? Ele consegue adquirir novas habilidades, descobrir que ele não precisa realmente ser tão bom em algo, que tem alguém do grupo dele que vai ser melhor e ele pode aprender.
Até
ou visões diferentes, né? É isso, porque senão você tá criando uma pessoa egoísta no sentido de, tipo, eu sei, né? Não vou perguntar pra ninguém porque eu sou o retentor desse conhecimento. E lá não. Eu sei, te ensino, você sabe, me ensina. Né? Então, nós mudamos esse conceito logo no ano de 2022, né? Pra ensino em grupo, né? Então, hoje a gente tem grupos com 10 pessoas, com 15, 20, 30, até uns com 40, né? Dependendo do grau que os jovens já estão de conhecimento, a gente coloca ali em grupos maiores. Então, assim, hoje existe uma plataforma que esses jovens, eles se dedicam ali, se empenham assistindo as aulas gravadas, tem mais de 1.500 horas dentro de ensinando linguagens, né? Tem toda uma linha, né? Uma trilha educacional que esse jovem segue. Então, assim, no fim, cara, é sensacional como eles se desenvolvem, né? Eu falo que, no fim de tudo, em 10 meses, que nem o jovem fala, pô, mas e se eu não gostar de tecnologia? Cara, o que você faria em 10 meses?
Uhum.
Sabe? Então, vai lá, né? Esse pensamento computacional, cara, vai mudar a tua visão de mundo, literalmente. Por mais que você não programe, você vai entender as coisas em processos na vida, né?
Isso é muito legal. E cita pra gente algum projeto que a galera desenvolveu dentro da Mais Um Code?
Você é louco, aí você vai fazer, ficar aqui até amanhã contando. Mas eu acho legal, vou compartilhar com vocês dois projetos, vou trazer dois projetos de modo mais simples E aí, dependendo, eu estico mais, né? Nós fizemos uma formação no Jardim Pantanal, lá, enfim, uma região realmente muito, muito pobre, né? Quando eu digo pobre, não só na questão de conhecimento, que isso, a gente sempre vai associar a pobreza a recurso, né? Mas, na verdade, o conhecimento, né? Também. Então, é uma região que fica aqui no leste, na zona leste de São Paulo, onde nós estamos lá, estamos atuando. Então, beleza. Estruturalmente, é uma região muito difícil, né? E ali, nós colocamos um projeto, nós colocamos a mais um code presencial, a nossa sede fica lá, mas presencial. Nós rodamos um piloto lá com jovens e fizemos uma formação incrível, onde que no fim pegamos 60 jovens em parceria com a Coca-Cola. E ali esses jovens se desenvolveram, tanto na habilidade, tanto na linguagem do inglês, quanto na linguagem de programação. E no fim, eles apresentaram algumas soluções para a comunidade, né? A gente deixou com que eles escolhessem, só demos o suporte com o profissional de tecnologia. No fim, foram apresentados alguns projetos, né? Da quebrada para quebrada, como a gente fala. E dois desses projetos foram, para mim, muito significativos, né? Um deles é, eles usam o próprio sistema do governo que mapeia essa região de chuva, onde chove, quando chove, quanto tempo de chuva que impacta de alagar e tal. Ou, ah, choveu nessa região? Cara, meia hora que já tá alagado por conta do ciclo do rio. E um desses grupos criou literalmente um aplicativo para aquela comunidade com o objetivo de toda vez que chovesse, independente de onde você tá, ele chega um pop para você ali falando: olha, vai chover, né? De um jeito muito da quebrada, né? Pô, vai chover, tira a roupa do varal e tal. Mas ao mesmo tempo, tipo, ó, beleza, eu tô trabalhando aqui, ali na Avenida Paulista. Chegou um post, já consigo ligar para alguém de casa, falar: ó, beleza, ah, tá, mas você não tá falando nada novo para mim. No jornal da Globo, da Record, que seja, tá lá meio-dia falando que vai chover. Sei lá, eu abro meu e-mail, tá. Mas, cara, isso não é específico. Isso é muito, tipo, ah, às vezes a gente sai de casa e fala que vai chover, pô, vai chover lá em Ferraz de Vasconcelos.
Sei lá onde
Que
vai
isso vai
chover,
impactar em
né?
Santana, tá ligado? Mas, enfim, esses jovens elaboraram esse projeto. Criaram um app, fizeram um sistema, uma interface bonita para que a comunidade pudesse usar, né? Ser realmente o retentor dessa ideia, usar essa patente, perdão, usar esse aplicativo, né?
Isso é muito legal, porque, pô, vai chover e tem gente que fica presa no engarrafamento, presa,
Exato,
sabe
tipo,
a
você
zona que
sabe,
é
você não
larga?
vai por
E
aqui,
o cara,
mano.
meu, às vezes o cara tem um carro que não tem seguro e perde no alagamento. E aí? Então, cara, isso muda a vida, isso,
Isso muda.
pô, que isso?
E aí teve isso e teve um. Olhando, né? A gente tá falando muito de uma questão estrutural, enfim, uma crítica social aí, a galera que cuida da questão realmente aí de saneamento e, enfim, estruturação. Mas, cara, olhando pra questão da saúde, né? Teve um grupo de
Total.
jovens que criou literalmente um app pra você, né? Poxa, sei lá, você pode baixar ele. E a ideia do app é o quê? É cuidar realmente dessa questão de depressão. Que é isso, muitas pessoas têm depressão. Não sabem, literalmente, que tem, acham só que é picos de energia. Ai, poxa, hoje eu tô legal, não tô. E aí, esse app te ajuda a entender, né? Feito por meninas, né? Por mulheres, elas criaram esse aplicativo com o intuito do quê? Entender o que que você tá sentindo. E se você tiver pensamentos que de fato te levem, enfim, a tirar a tua vida ou qualquer coisa desse tipo, você vai identificando no aplicativo. E aí, a gente consegue ter uma noção de quem tá nesse grau, nessa linha, tipo, perigosa, sabe? E aí consegue ligar, mandar uma mensagem e tal. Então, olha que louco, né? Essa questão de cuidar da saúde,
Cara,
né?
isso é muito legal. Eu vou te falar uma parada. A gente fala sobre depressão, que é o mal do século, ansiedade e tal. Mas isso é uma visão muito classe média, né? De, ai,
Altíssima.
agora, o meu sofrimento. A gente só olha pra classe média isso. Agora, depressão, ansiedade na periferia. Você acha que na periferia não tem, meu querido?
Parece que não é isenta, né?
É,
Eu,
não,
às
acho
vezes
que
eu
não
converso com a
tem.
galera que fala: não, mas na galera você não vê galera da quebrada se matando. Ô, irmão,
Que é
tá
isso?
maluco?
Cara, eu tenho uma tia do coração favorita que se, enfim, tirou a própria vida. Por causa disso. Porque, não, é pobre, é dor de não sei o quê, não sei o quê, mas não acompanha. E também tá todo mundo
E não
louco, correndo,
entende,
não
né?
entende. Não entende. Porque vê na novela também que é a madame que tem ansiedade. Exato. É a madame que tem depressão. Abre o jornal, quando abre... Ah, é um negócio da classe média. Faria Limer com...
Que tem, né?
É, gente, e não é, sabe? Falta um cuidado mesmo. Então, putz, que legal, que importante,
foi,
né,
foi
cara?
Feito isso. E além também, né? Você perguntou e teve... Que eu, pô, não posso deixar de mencionar. Que até recentemente teve aí uma... Esse jovem ganhou um documentário pela Amazon, né? Que é o não é o mesmo Gabriel, né? Mas um jovem Gabriel, dali, do Jardim Ângela, né? Na Zona Sul. Ele é um jovem que, no início da pandemia, ele veio, né? Ele veio falar com a gente, falar, poxa, eu tenho buscado aprender programação, tanto no YouTube, quanto o que eu posso, né? Ele vinha até na Vila Madalena pegar livros, que lá tem esses livros, né? Pegava livro na estação de programação que ele achava e voltava para casa e tal. E aí ele procurou a gente nesse intuito de se desenvolver, né? Ele já tinha parte de um conhecimento. Nós cedemos ali um facilitador, ajudamos ele, ele desenvolveu um projeto, ele fez um projeto incrível. Imagina, mano, na época da pandemia, né? Não que não esteja, mas enfim, no ápice, né?
Uhum.
Da incerteza de como que tava, ele...
Quando a gente lavava a compra ainda.
Isso é louco, a galera lavava.
Lavando salgadinho.
Tá maluco, né? E aí ele foi e esse jovem foi e criou. Literalmente, usou sistemas do correio e tal, isso e aquilo. Criou um site para a região dele, para a galera poder entrar lá, né? Ou fazer uma extensão via app, né? Porque também a galera não tem muita memória no telefone para ficar baixando o app, né?
Uhum.
Como que a comunidade podia saber onde estava dando vacina, onde estava doando comida, onde podia ajudar? E assim, e nessa, cara, foi um boom. Porque várias pessoas foram impactadas de receber doação. De poder descobrir dentro da comunidade quem são as organizações sérias que podiam vir a ajudar financeiramente, né? De você dar uma doação e a galera distribuir do jeito certo. Então, ele só no, nessa construção dele, ele já ajudou a comunidade dele. Logo depois, esse jovem foi, participou de um dos maiores eventos de tecnologia, né? De um hackathon da América Latina. Foi, concorreu e ficou entre os 10 melhores da América Latina.
Que legal.
É, ganhou uma viagem pro México e tal, para poder fazer um intensivo em uma das faculdades de tecnologia que tem. Quando ele voltou, o pessoal da Amazon já procurou ele, fez um documentário da vida do moleque, sabe,
que
da
legal.
Quebrada pro mundo, mostrou um pouquinho para ele. Aí foi com ele para Paris, para Inglaterra, para vários lugares, ele programando e mostrando, saca? Então, tipo assim, cara, um jovem que não tinha perspectiva. Se a gente para pensar, né? Poderia aceitar essa limitação que teria uma barbearia, trabalharia como gerente de mercado, nada contra. Pô, você tá maluco, né? Sou da quebrada, posso falar. Mas existe muita coisa além disso, mano.
Claro.
Então ele se viu nessa situação e hoje eu posso falar pra você, mano, que é muito da hora. É, eu entro em processos seletivos que às vezes os jovens, eu sempre pergunto, né? Fala teu nome, tua idade, que quebrada. E aí você vê o jovem falar assim, pô, meu nome é tal, sou de tal quebrada, no Jardim Ângela. E eu nem sei por que tecnologia, mano. Mas eu vejo meu amigo Gabriel viajando o mundo, pedindo iFood toda hora. E eu quero isso pra mim, mano. Não sei se é golpe, o que vocês estão fazendo, mas eu quero isso também. Olha que louco, essa criação de nova referência dentro da quebrada. Então, é um processo muito curto, né? Eu tô aqui falando, parece lindo que só dá certo, né? Mas... Olha que louco, né? Como que aos pouquinhos a gente vai mudando a mentalidade da galera.
E aí,
a galera vai mudando, sem nós, né, mano? A galera vai mudando.
Total. E aí a gente fala umas coisas que é representatividade, né? Tem umas coisas que, gente, não é bobagem. É representatividade. O cara que tá na quebrada, que cresce, como você bem falou, ele vê os exemplos que ele tem, cara. Ele não consegue pensar. Pra ele é inimaginável fazer uma... Eu fui fazer uma apresentação na Vila Ed.
Ah, pô, cresci ali perto. Vila Mineiros, Vila Ed...
Não tem uma ruinha que é sem saída ali? Esqueci o nome da rua sem saída, tem uma pracinha e uma quadrinha?
Não é a Tosca. Eu sei.
Então foi pra fazer a apresentação.
Que da hora, velho.
E aí é muito louco, né? Porque você chega lá e aí tinha molecada. Mano, molecada largada.
Largada.
Você olha os moleque ali...
É potencial desperdiçado, mano.
É isso, cortar, mas
eu,
é isso.
Eu olho pra jovem assim e falo, nossa, mano... Ai, sabe, eu falo que eu me dou de... Olha, eu trazendo já a religião, né? Me dou daquela galera que já quer pegar e...
Já
quer...
Vambora.
Sai daí.
E a molecada largada lá, tipo... E não é por mal... A gente é outra realidade. Você não pode julgar as pessoas do seu ponto de vista. Tá? Cada pessoa é um universo, seu universo é um universo. Da mesma forma que ele tá trazendo aqui, o Taon tá trazendo histórias incríveis de pessoas que fizeram coisas incríveis, mas não dá pra romantizar. As pessoas tiveram oportunidade.
É, teve até case que não deu certo também, né?
E tá tudo certo.
E dá pra... Eu posso compartilhar também que, pô, é uma tristeza, né? Se a gente for olhar pra questão também de como que, infelizmente, o sistema funciona, né? Jovens talentosíssimos, não recente, né? Mas no finalzinho do ano, eu falo que foi a minha última decepção do ano, né? Um jovem que tava se desenvolvendo muito com a gente, muito bom, muito. Nossa, mano. Sabe quando você olha, você fala, nossa, esse
moleque... Você vai estourar.
É o algoritmo da quebrada, mano. Você é louco. E aí, de repente, esse jovem, né? A gente tem a plataforma, ele consumiu, olha que louco. Ele consumiu o conteúdo de 6 meses em 2 meses.
Cara.
Só pra você ver o desejo que o cara tava desenvolvendo e aplicando. O que que aconteceu, mano? Esse jovem virou pra gente e falou, olha, eu vou desistir. Aí eu falei, tá maluco? Como é que você vai desistir, irmão? Você tá voando, olha isso. Ele, cara, vou desistir, minha mãe, pô, não tá trabalhando e tal, e eu tenho que trazer dinheiro pra casa. E aí eu peguei e falei, não, mas vamos dar um jeito, né? Vamos achar um parceiro, vamos achar alguém e tal. Cara, e aí ele, enfim, acabou que ali, ele saiu do processo que ele tava, ele tava participando até de processos seletivos, né? Saiu do processo pra trabalhar num fast food, pra ganhar R$1.600, trabalhar na madrugada. Você tá entendendo que loucura, mano?
Então, cara.
É, a gente falei de histórias bonitas, mas, pô, essa história que, tipo assim, cê é louco, né? Um sonho interrompido. Não vou dizer acabado, mas um sonho interrompido.
Isso é a maior realidade, né? Infelizmente, isso ainda é a maior realidade. Por isso que eu acho que é importante iniciativas como a Mais Um Code, né? A gente não pode romantizar. Tem, cara, isso. Tem que fazer, tem que dar oportunidades. As pessoas não têm oportunidades. E, putz, importantíssimo. E é isso, você vê gente lá que você fala, mano, precisa ter oportunidade. E eu vou te perguntar isso, eu já quero te perguntar agora. Cara,
vambora, filho.
Como que é, vocês estão na quebrada, como que é entrar nas quebradas, cara? Eu sei que não é simples. Por exemplo, essa vez, esse final de semana agora.
Só isso, moleque, a gente já fica então.
Vamos, bora.
História aqui que isso é louco.
E aí, assim, eu sei conversar, porque eu nasci e eu sei trocar ideia. Agora, teve um cara que...
Desculpa te cortar de
novo. Claro, claro.
Tem um negócio também, Alberto, que você sabe, eu sei, a galera que tá acompanhando, que é de quebrada, sabe. Tem um negócio que é o conhecimento de quebrada.
É, é outra
Dependente
coisa.
De você da norte, da sul, da leste, se você tá num ponto de ônibus, se você tá num lugar, a gente tem um negócio de ganhar tudo que tá acontecendo e sem maldade, é algo muito automático.
É.
Você já tem uma percepção, enfim, casei com uma mineira, né?
Uhum.
E quando a gente sai na rua, ela fala assim, ela fala, olha, sem estar contigo, eu saio na rua como um ser humano normal. Quando eu tô contigo, eu fico. Porque eu fico pra ela e falo, olha, ó. Eu dele, ó.
É.
Ele cai, ó. E ela fica, nossa, você fica muito arisco. Eu falo, mano, é de onde?
Não é,
mano,
é,
eu sei
aí.
Tu sabe?
É, vem por aí, cara.
Mas é louco.
E aí, não, mas aí o que aconteceu foi que aí teve uma outra galera que foi lá também. E aí um cara chegou mais cedo e se perdeu.
Nossa.
E aí ele ficou dando umas voltas. E assim, bem onde a gente entrou pra apresentar, na rua, era uma biqueira. E aí tinha que passar ali, a gente já trocado ideia, mas esse cara tava perdido, deu 3 voltas no quarteirão e parou, aí os caras...
Encostou.
E aí assim, ele ameaçou e tal, o que você tá fazendo? Então assim, a gente sabe que a periferia, não pela periferia, mas por tudo, por política social, por blá 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 blá, a gente vai desenrolar tanta coisa assim, costuma ser um pouco mais violenta, em algumas formas. Então eu sei que não é fácil entrar e sair, não. Também não dá pra você chegar lá e falar, ah, eu vou me vestir de branco, vou colocar uma coisa dentro do meu carro e vou embicar meu carro na periferia. Não é assim, você tem que respeitar o lugar, né? E como que é, cara? Vocês conseguem entrar em todo lugar? Vocês têm que trocar ideia, tem que negociar?
Qual que é? Eu vou te falar, olhando pra São Paulo, né? Querendo ou não, aqui é a nossa quebrada. A gente sabe aqui onde chegar, onde fazer o nosso movimento, né? Mas, por exemplo, já aconteceu, a gente nunca foi barrado. Em nenhuma quebrada que a gente entrou pra fazer ação, falei do Grajaú, pô, entrei no Grajaú, fui na rádio, fui na represa, rodei lá com a galera de lá, obviamente não fiquei rodando sozinho, porque eu sou de outra quebrada, né? Então, pra você tá no lugar desse, você tem que estar com alguém da quebrada, que é conhecido da galera. Mas ainda assim, mesmo não sendo de lá, a galera identifica, né? Tem uma fala bem preconceituosa, mas eu uso com propriedade, né? Que a classe conhece a classe. A galera sabe, fala, ah, esse daí deixa, né? Então, até que a galera diz assim que hoje em dia eu tô até meio boy, né, mano? Que eu entro no ônibus procurando cinto, né? mas voltando pra essa questão, mas já aconteceu, né, de a gente estar gravando um conteúdo, né, tá produzindo um conteúdo para um parceiro, e aí, olha que louco, irmão, esse case. O jovem de quebrada, pegou e falou, cara, pode vir aqui, vamos gravar um pouco da minha trajetória, da minha vida e tal. Foi, gravou com o jovem, aí eles foram na mesma quebrada, do outro lado, basicamente, assim, do morro, foram gravar com outro jovem. Nessa que chegaram lá, os caras viram que de um lado deu certo, aquilo que você falou, a galera que não tem uma vivência de quebrada, né? Viram que deram certo, quando foi gravar com esse outro jovem, fez toda a questão de gravação, pegou o conteúdo interno, externo, bonitinho, e aí pegou e subiu um drone, mano. Falou, ah, vamos subir um drone aqui só pra fazer uma imagem e tal.
Nossa.
Moleque, subiram o drone deu rasante. Rodou e tal. Quando o drone veio voltando,
meu Deus.
Encostou dois moleques de moto.
Uhum.
Já. E aí, os caras que foram fazer a produção do conteúdo lá, a marca deles é uma marca que, não posso expor aqui o parceiro, mas uma marca que tem, lembra muito o Goi, né? E aí, os caras estavam, os caras fortão. Você vê, os caras, pá, bem no hype favorecido mesmo, branquinho, tatuagem e tal, uns já rapado a cabeça.
Nossa.
Aí, nossa, eles estavam tipo quatro.
Receita da cagada.
Receita. E aí, nessa, os moleques já chegou e encostou na moto, os caras estavam guardando, já estavam guardando o drone e tal. E aí, os moleques da moto falaram assim, tipo, ah, o drone é de vocês e tal. Aí, os moleques, não tendo essa vivência de quebrada, o que tava, tinha guardado o drone, pegou e falou assim, ah, não, sim, o drone é nosso e tal. Ele falou, não, então me dá esse drone aí, porque, pô, você filmou a biqueira, filmou aqui, não sei o quê. E aí, o rapaz, ele foi na intenção de mostrar a imagem. Mano, o moleque já emocionou, ele desceu, ele tava em pezinho, ele foi pegar o drone, rápido. Nossa, na hora os moleques já puxou a arma e tal. Aí, a tiazinha, aquilo que eu te falei do conhecimento de quebrada, uma tiazinha que tinha um comércio, viu aquela movimentação, na hora que ela viu que ia dar ruim, ela já se envolveu, tirando os meninos do crime, falando, não, os meninos estão fazendo trabalho de escola aqui, de faculdade, deixa, pode ir embora aqui, que é, tudo é, tá comigo, os meninos. Eles, não, tia, sai fora, tia, não sei o que. Não, sai fora você, conhece sua mãe e tal. Deu orelhada nos moleques, o moleque saiu de moto, e ia morrer, mano, por emoção.
Por nada.
Por emoção. Aí você fala, pô, a quebrada é perigosa? Obviamente. Tem lá suas nuances de perigo, não tô falando que não existe. Mas é aquilo de saber entrar, saber sair, o que que você vai fazer, como vai fazer. Porque, cara, nessa daí, algo que era pra, realmente, que foi pra beneficiar o jovem, prejudicaria todo um processo. Então, como você falou, tanto na história do teu amigo lá, que ficou rodando, quanto desses camaradas que foram fazer esse conteúdo, né? Obviamente, hoje eles dão risada e tal, porque, tipo, entendeu, que falou, pô, mano, realmente, eu fui
passivo.
Muito garoto, né?
Uhum.
Mas é isso, né? Tem que saber entrar e sair de qualquer quebrada.
Total. Tá vendo? Por isso você tá com medo de entrar e sair da quebrada? Apoia mais um code. Entra lá no site deles, eles sabem fazer, entendeu? Não vai fazer bobagem também.
Entrar de carro lá pra poder... Ah, não, vim doar cesta básica. Vidrão fumê, vai.
Nossa, é vidro fechado, só escondido, vai. Baixinho assim, não dá nem pra ver a pessoa.
Vai lá pra você ajudar.
E ajuda aí, né? Cara, que loucura, né? E vocês estão... Cara, vocês estão em várias regiões do Brasil, né? Como é que é expandir pra...
Isso é louco, né? E até trazendo desabafo, quando a gente, lá em 2020, né, criou ali a Mais Um Code, a minha visão tava muito limitada a São Paulo.
Uhum.
Porque eu falei, pô, tô aqui, tô na minha bolha, São Paulo.
São Paulo não é Brasil, né, cara?
Ah, irmão, eu posso estar sendo muito sulista, né, nesse pensamento do meu país, São Paulo, né? Mas, cara, quando a gente fez, eu tava olhando pra São Paulo. E o Diogo falou, mano, São Paulo, galera aqui, pô, potente e tal. Pum, começou a vir a galera de vários lugares. E aí, Mais Um Code, basicamente, hoje, né, de modo online, tá presente em todos os estados.
Que legal, cara.
Fazer uma piada aqui, né? Talvez o Acre não, porque a internet lá... Mas realmente a internet é muito ruim. Mas tirando o Acre não, mas assim... Todo o solo nacional, né? E tem aluno até de Portugal também, que tá com a gente. Tem jovens de lá de Portugal que tá estudando. Mas assim, de modo online em todo o Brasil. E contando com estrutura, nós estamos aqui em São Paulo, tanto na Zona Leste quanto na Zona Oeste.
Vocês têm físico?
Tem. Na Zona Leste fica lá a nossa sede, né? Lá no Jardim Pantanal mesmo. E na Zona Sul, na Zona Oeste, nós ficamos ali na próxima da Vila Madalena, mas ali eu falo que é o espaço pra boy, né? A galera que quer ajudar de luva, né? Que não quer subir ao pé de barro, vai lá pra poder conhecer lá o espaço. Mas assim, Mas nós temos um plano, né? Um projeto que já tá rodando indiretamente, que assim, cara, e aí eu vou linkar com aquela tua pergunta de estar presente nas quebradas, né? Como que é feito? Hoje, a Mais Um Coach tem uma plataforma, nós temos um time que dá suporte, temos mais de 250 facilitadores, né, mentores profissionais que estão à disposição dos jovens orientando nesse né, muitas vezes até numa transição, né, de formação. O cara estava fazendo administração e passou a fazer, entrar na tecnologia. E aí, hoje nós temos um projeto de estar nas quebradas através das ONGs existentes. ONGs ou instituições.
Isso é ótimo.
Por quê? Cara, antes de eu estar onde? Bater lá no Grajaú. Falar, ai, Grajaú, encosta.
É.
Galera, você nem é daqui, irmão. E é isso, você sabe? Você nem é daqui, o que você tá arrumando? Tá panfletando aqui na minha quebrada.
Você veio salvar aqui?
Tá entendendo? Agora não, se eu pego a própria organização, que já tem o mapeamento da galera, e trabalho junto com essa ONG, com esse instituto, irmão, o impacto é muito maior. Então a gente tem feito esse trabalho com várias organizações, no Jardim Peri, aqui na Zona Norte de São, aqui na Zona Norte de São Paulo, em várias outras. Tô indo para Manaus agora para trocar uma ideia com ONGs de lá, pra gente poder colocar mais um coach de região ribeirinha. Enfim, porque é isso, no fim, mano, eu falo que essa missão de reprogramar as quebradas não é minha, não é do Diogo, sabe? É de todo mundo, mano.
É isso.
Sabe? E é uma coisa que eu acho muito louvável, porque a gente, você vê minha garrafinha ali, tem um adesivo de várias organizações, né? Perifacode, Quebradev, que são organizações da quebrada que ensinam tecnologia também. E diferente do mundo corporativo, nós não temos esse sentimento competitivo, sabe, irmão? Você que precisa da moeda para a organização funcionar e tal, mas, mano, no fim, o jovem é o foco, sabe? A gente precisa ter mais organizações, assim como a Mais Um Code, desenvolvendo jovens dentro da quebrada, sabe?
Totalmente.
Então, eu falo, quando eu vou nesses lugares, é muito mais para somar, sabe? Do que chegar lá, meter uma franquia, uma sede e pá, pá, pá. Não, pega o cara que tá fazendo, irmão, tá aqui a plataforma. Vamos tomar conta aí, botar índio pra codar, sabe?
Uhum.
Vamos fazer isso. Então, várias organizações, né? Tanto eu quanto o Diogo, nós temos ali algumas notoriedades, né? Tanto como trazendo a pessoa física, como ali embaixadores e organizadores de algumas organizações. Então, o Diogo, que é um dos fundadores da Mais Um Coach, ele tem ali uma... Ele é embaixador. Ele, na verdade, ele é um dos jovens líderes da Embaixada Americana no Brasil. Enfim, participa de vários eventos exclusivos, onde tem G20, né? Ele tá indo agora para Berlim para falar sobre a importância de tecnologia para jovens de baixa renda lá. Ele e o Lucas Lima, né? Que são... Imagina, pô, um evento que vai estar o G20, só os dois jovens negros do Brasil. É o recorte, irmão. Sabe? Levando. Vamos estar em outros eventos tecnológicos. Vamos estar em Taiwan.
Que também, legal.
Para poder trazer recursos. Eu falo que, como eu te disse, né? Independente da galera aqui de governo, enfim, sem levantar bandeira nenhuma, não olhar pra gente, a gente vai fazer nosso trampo, mano. Que seja da China, que seja dos Estados Unidos, a gente vai fazer com que a molecada tenha esse acesso, essa informação e esse emprego. É isso.
Cara, isso é muito importante, cara. Isso é muito louco. E aí, é isso, né? Você que tá assistindo aí, ninguém gosta de crime. Ninguém gosta.
Você é louco, né?
Todo mundo fala, ai, puxa vida, que criminalidade, porque o Brasil é violento. Gente, não adianta inventar, vir trocar governo, falar, não, agora eu vou falar o que eu falo aqui, porque o microfone tá aqui. Não adianta dar arma pras pessoas, não adianta pôr mais cadeia. Gente, você pode fazer o que você quiser, você pode dar cambalhota. O que você vai fazer é levantar muro, mas uma hora você tá na rua. O que resolve é educação, cara. É educação. E vou te falar mais. O crime na periferia é muito atrativo. Sabe por quê? Porque você que tá na sua casa aí, você quer o tênis novo, você quer a camisa nova, você quer o carro novo, você quer o carro do ano, a moto nova. O moleque na periferia quer também, né? Ele vai ver a televisão e vai querer também, igual tá na televisão. E aí, ele vai falar o quê? Pô, eu moro a 5 horas do centro da cidade. Ninguém me contrata porque eu tô longe. Mas o crime que tá ali... Oferece dinheiro.
Vai te oferecer ali um refúgio. Refúgio, né? Uma saída.
E é desde pequeno. É isso que eu falo. A gente vê. E aí...
A galera acha que... Pô, às vezes eu tenho uns diálogos assim Desculpa te cortar, irmão.
Imagina, fica à vontade.
Que eu acho muito bizarro, né? A galera acha, e você já tava nesse início da fala, contextualizando, obviamente, né? Que a galera acha que começa do nada, né, mano? Tipo assim, você é ameaçado. Ó, você vai vender essa droga aqui, hein? Não, beleza. Não, mano, é muito sutil, irmão. É muito sutil, sabe? Não tô aqui justificando de quem entra ou por que entra, mas é muito sutil. Pô, você tá lá, pô, você é jovem.
Pequeno, o cara adolescente é seu amigo.
Então, o cara sai ali, tá ali, cara, joga bola. Você joga uma bola, o cara traz o refri, você fala, pô, o moleque é que nem eu, garoto, não tem trabalho. Como é que ele comprou esse refri? Como é que ele tá de chuteirinha? Você entende? Você fala, pai, me dá uma chuteira. Ah, pai tá trabalhando, não tá conseguindo. Pô, beleza, pai. Chega em casa, vê, não ter comida. Você, pô, não tô falando que justifica, né? Mas coisas que mas fazem, tem que entender, que é um processo, né? Que no fim você vê o cara marginalzão. Mas o que, sabe?
Construiu aqui.
Questão, né, da sociedade, enfim, faz, sabe? Isso é muito louco, mano. E às vezes eu falo que eu sinto que as pessoas não fazem esse exercício. Obviamente por questão de vivência, por questão de ser criado em uma cultura diferente, enfim. Mas isso é louco. Isso é muito, isso louco. Muito louco.
E aí eu vou contar aqui uma história que eu preciso, que você falou do Jardim Peri, né? Vocês sabem que eu sou palhaço, eu faço apresentação, adoro apresentar pra criança e eu vou pra periferia pra apresentar pra todas as crianças. Já apresentei no Jardim Gramacho, que é o lixão no Rio de Janeiro, que as pessoas vivem lá dentro, tá? Tem crianças que vivem lá. Inclusive, no dia que eu fui apresentar, tava tendo um evento que foi a primeira vez que levaram frutas pras crianças. Tinham crianças de 13 anos que estavam comendo maçã pela primeira vez na vida. Eles vivem, tá? Não estudam, vivem dentro do lixão. E os pais vivem de quando chega um caminhão pra jogar as coisas, a galera vai lá. É isso, tá, gente? A vida é outra coisa. E, enfim, mas aí teve uma vez que eu fui apresentar no Jardim Peri. Fui eu e um amigo meu que a gente teve apresentação.
Instituto...
Não tem o campo lá que... O campo
do,
que...
do Gabriel Jesus.
Isso. Foi lá no campão.
Aquele campo é só... Bem, vai.
Ali é animal. E aí foi um evento, gente, isso foi muito engraçado. Aí foi tipo assim... A gente vai também, quando vou assim, eu também não vou de louco, não entro no carro e entro, para, né? Então, tipo assim, eu tinha um amigo, conheci um cara de uma igreja lá que falou, ó, a gente vai fazer um evento, a gente vai. Beleza, aí era uma apresentação pra criança que é interativa, era eu e um colega meu, eu vestido de fazendeiro, meu amigo vestido de vaca. E aí a brincadeira é pegar as pessoas pra serem os personagens. Antes da gente subir, tava tendo uma batalha de rap. E assim, a quadra forrada de criança. A criançada e tal, e no fundo tinha os adultos. E aí o meu parceiro, meu brother, ele não viu, porque ele tava terminando de se arrumar e eu já tava pronto, tava assistindo. Terminou a batalha de rap, os caras com o microfone falou, aí um salve pro comando do crime que tá presente aí. Aí um maluco lá atrás pegou e fez assim, pô, ficou quieto.
Você já ganhou, você falou.
Beleza, já sei onde eu tô andando, já sei
já
quem tá.
Já sei aqui.
Cara, meu amigo não viu. E aí, um dos personagens...
Já me dá um negócio.
Cara, isso foi ótimo. Aí tem uma hora que esse meu colega ia buscar as pessoas pra ser os personagens. E aí o vilão da história é o capitão. E aí a gente entregava uma arma na mão do capitão, uma arma. E aí ele ia prendendo a galera, entendeu? Ele era a lei na história. E ele não deixava as pessoas terem demonstração de arma, enfim. E aí eu tô aqui fazendo uma parada e meu amigo desceu. Quando ele volta, que ele tá subindo, ele puxou o maluco do comando do crime. Eu vi ele subindo no palco com o cara, assim, puxando...
Você já se tremendo.
Eu já falei... Porque, assim, esse meu amigo não é louco. E a gente...
Você sabe, né? Loucura, loucura fala, se completa, não dá...
E aí ele desceu, pegou o cara pela mão e veio puxando no meio da galera.
Achando que qualquer comerciante, qualquer pessoa,
assim... Não, e aí, assim, a gente coloca uma bolsa e um chapéu no cara. Nossa. Cara, quando eu virei e olhei aquilo, eu falei... Meu Deus do céu, a gente não sai daqui hoje.
Ele vai chamar a gente pra almoçar. Alguma coisa assim. Não sei.
Nem sei, né? Alguma coisa vai acontecer. Cara, falei, mano, já era. Segue o jogo.
Segue
o jogo. Pá. Coloquei. Mano, aquele cara se divertiu igual uma criança.
Que loucura, mano.
E aí você vê, porque eu acredito muito nesse lance da arte, né? Que as pessoas precisam, né? Na periferia você não tem entretenimento, cara. Você não tem arte. Então, assim, o cara virou uma criança. E ele brincava, ele dava risada. Prendeu todo mundo, que ele virou a lei, prendeu todo mundo na quadra.
Que não fosse, né?
Não, que não fosse. Ele era.
Exato.
Mas ali, cara,
aquele não era. Esse que não era lei, quebrado.
E aí, beleza, acabou a apresentação, e aí ele veio, e ele falou exatamente assim: ah, irmão, mó satisfação o trampo de vocês, tá ligado? Aí vocês podem sair e entrar aqui na hora que vocês quiserem, porque aí minha filha tava assistindo aqui, tá ligado? E aí, ela nunca vê uma parada dessa na vida. E ela viu o pai dela ali de capitão, não sei o quê. Então você vê.
E você tava receoso.
No Jardim Peri.
Eu tava receoso também nessa história.
Mas não sei, né? Mas aí, putz, deu tudo certo no final. Mas você falou de Jardim Peri, cara, isso foi uma das coisas mais engraçadas. Hoje a gente dá risada.
É, na hora você gela.
Não, acho que
carro, você tá, foi trocando ideia com ele, você tá maluco.
Eu falei, você é louco.
Quase matou a gente. Quase matou a gente, você doido.
É muito doido isso, né, cara? Meu, e você, voltando aqui, né? A gente sai, te bate-papo, gente. Assim, pega o café aí, pega uma água, toma água e vem conversar com a gente. Você é embaixador.
Ih, olha lá o título.
Caraca. Cara, embaixador. Tô com um embaixador aqui, né? Me respeita também. Embaixador da Global Youth Opportunity Network. Cara, o que é essa instituição e o que é ser um embaixador dela?
Que isso, depois desse inglês dele eu fico até ressabiado. Quando a galera pergunta pra mim, eu falo, ah, eu sou embaixador do Going. O que é Going, irmão? Aí você
bugou lá.
Mas, pô, legal. O Going, né? Tá trazendo ali na sigla. Então, eles são uma organização filântropa, né? Que é como se fosse um fundo de investimento de várias organizações, tipo, do mundo, que incentiva a educação em mais de 128 países. E eles estão presentes aqui no Brasil. E quando veio o convite deles ali, né, no comecinho de 2020, né? Foi um processo seletivo assim, bem, bem grande, assim, né? Porque é isso, mano. Galera pode não imaginar, mas existem vários jovens potências, né? Nós fazemos parte de um grupo de mais ou menos 15 jovens, né? Que são embaixadores do Brasil em relação a essa iniciativa. Então, assim, ser embaixador do Going, eles têm como missão impactar até 2030 100 mil jovens.
Que legal.
Em São Paulo, especificamente, né? Então, eu fico aqui com essa região de São Paulo. Impactar 100 mil jovens até 2030 aqui em São Paulo com letramento digital. Então, a nossa missão é pegar os jovens potências da quebrada e tornar esses jovens realmente desenvolvedores e terem ali as suas vidas impactadas diretamente através da tecnologia. Eles fazem esse trabalho em vários outros países e têm tido um excelente resultado, né? Que é aquilo que eu te falei, não tem como fazer impacto sem dinheiro.
É.
Então, como esse fundo alimenta e gera esses talentos qualificados, né? Então, tem sido uma honra, assim, né? Esse período de tempo.
Que legal.
Poder estar representando essa organização, né? Sei que, nem você trouxe ali no início, né? Eu sou uma pessoa que eu não tenho muito. Não digo que eu não me sinto. Me sinto seguro, né? Mas esses negócios de título é muito bizarro, né? Porque eu nunca me vi, né? Vou fazer 30 anos e ainda assim tenho esse desafio de nunca me ver dentro, tipo, sendo uma referência, né? Quando a pessoa fala, nossa, você é minha referência. Eu fico, pô, mano, mas eu erro demais, tá ligado? É muito, porque é isso, né? A gente foi ensinado, infelizmente ou felizmente, desde pequeno, que quando a pessoa diz que você é referência, você dali pra frente você não pode errar. Né? Não que eu quero errar, mas, pô, você não vai ser 100% dar respostas que as pessoas querem ouvir. Não é toda hora que alguém vai falar, pô, dá uma palavra de efeito aí. Você vai soltar uma frase de efeito pensada e estudada. Uhum. Né? Às vezes você não tá no teu dia. Então, eu com essas questões de título, né? CEO, pô, eu nem falo que sou CEO, eu falo que sou frente. Tô levando ali a molecada pra poder fazer representante da quebrada, né? Ou até a questão do embaixador, eu falo que, pô, me sinto ali um dos jovens, sei lá, extremamente gratos por poder representar não só essa organização, mas representar a minha quebrada. Porque no fim, é meio filósofo isso que eu vou falar, eu me vejo como se eu estivesse levando a camisa do time da minha quebrada, do JB Futebol Clube, tá ligado? Onde eu cresci. Então, onde eu vou, eu falo, mano, eu tô representando a minha quebrada aqui, onde tiver, né? Então, estar como embaixador tem sido muito gratificante por isso, de poder levar a minha quebrada, a minha vivência, a minha história, tudo que eu acredito pra outros jovens de outros lugares, né? Sei que eu falo jovem, né? Mas, enfim, a pessoa adulto, enfim, que no fim todos nós somos jovens.
Jovens de todas as idades.
Jovens de todas as idades.
E aí surgiu uma dúvida legal. A Mais Um Code tem limite de idade?
Boa, vamos lá. Hoje, nesse processo de ensino online, né? Porque por mais que eu falei dessas duas unidades, nós somos online. Nós somos uma escola de programação online. Então, a Mais Um Code, ela hoje tem um recorte de 18 a 35 anos. Esse é o nosso principal recorte. Pô, tá, mas meu filho tem 17, tem 16. Por que não? Pô, eu tenho 35, eu tenho 37, 38. Por que não? como a gente está trabalhando com ensino e empregabilidade, querendo ou não, o mercado, né? Eu apontei para cá, mas não tem nada a ver com esse canto, tá, galera? O mercado, né? A construção trabalha no recorte de 18 a 35, nessa questão profissional. Não que uma pessoa menos que isso não dá, não pode vir a ser um funcionário, um desenvolvedor, mas tecnicamente é imaturo na ótica do mundo, né? A gente tem alguns parceiros que fazem formações antes e esse jovem pode ter um ensino contínuo com a gente. Então ele já não vem com conhecimento, sem conhecimento prévio, né? E a questão de hoje não trabalhar 100% com formações 35 mais é muito mais a questão de captação, né? Qual empresa? Se o nosso foco é ensino e empregabilidade, quantas empresas no nosso país, vou deixar uma crítica, hein? Vão contratar pessoas de mais de 35 anos com talento, né? Com essa expertise. Então é muito difícil. Então a gente trabalha dentro desse recorte. Pô, então quer dizer que vai ser sempre assim? Não. Já fizemos projetos de transição de carreira, 50 mais. Fizemos projetos, como eu disse, no próprio Peri, né? De formação tecnológica de 10 a 16 anos, mano. Sabe? Muitas vezes aquilo, já é a primeira vez que um jovem tá tocando no computador. Que loucura! 2023, primeira vez que um jovem come uma maçã, toca no computador. Isso é bizarro, sabe? Então, a gente vai continuar fazendo. Claro, depende do parceiro. Tem parceiros ali que nem podia estar falando, mas vou soltar o ouro aqui, né? Vamos fazer uma formação agora com jovens regressos, né? Jovens que passaram, que estão passando pelo processo de cárcere, enfim. E esses jovens vão fazer a formação deles em tecnologia. Para quando eles saírem de lá, né? E eles poderem ter oportunidade, literalmente, de cara limpa, para poder codar, sabe? Que a gente sabe que existe, enfim, esse preconceito para ex-presidiários e, por que não, ajudar também nesse processo, né? E na quebrada tem muita gente, né? Que enfim, passou pelo sistema carcerário.
Totalmente. E mais uma vez, a gente volta pra educação, que é o que salva, cara. Não adianta você querer inventar nenhuma outra coisa, velho. Educação é oportunidade. Educação é oportunidade. Educação é oportunidade.
E eu falo que hoje, né, a maior ostentação, a gente falou de carro, motona na quebrada, mas a maior ostentação, né, que a gente briga hoje, né, é que seja educação, mano. Que a maior ostentação na quebrada seja educação. Essa é a nossa missão hoje, né? A gente tem corrido muito. Eu falo que, independente de métricas, né, de big dreams que tenho, a gente tem ali, estamos trabalhando muito para isso, que nos próximos 10 anos, quando a gente for olhar para as top 100 empresas daqui de São Paulo ou do Brasil, né, pelo menos 9 delas tenham ali os CTOs, né, ou o próprio dono da empresa que venham da quebrada, sabe, que tenham essa vivência na tecnologia, que teve a vida programada, né? Reprogramada.
Isso é muito importante, porque as pessoas que vêm, que tem esse background, as pessoas que têm esse histórico, que sabe da onde veio, são pessoas que sabem, como você tem feito, né? Olhar com mais carinho e ajudar mais as pessoas. Muito, muito, muito legal. Gente, Tauan Souza Matos, mais um code. Tauan, como que alguém pode entrar em contato com vocês, cara? Seja interessado pra estudar em parceria, patrocínio, diz aí.
Bom, não precisa ir literalmente na quebrada, hein? Que às vezes assusta, né? Mas, brincadeira. Bom, existe aqui o nosso site, eu acredito que no episódio aqui vai ficar disponível o nosso site, né? O site da Mais Um Code. Vocês também podem estar acessando redes sociais, então, que seja... Vou falar aqui, não sei se pode falar as marcas,
pode,
mas...
tudo, cara.
Que seja lá no TikTok, no Instagram, no LinkedIn... Você pode colocar lá mais um code, né? O arroba mais um code ali mesmo no escrito. E aí vai aparecer a mais um code ou reprogramando a quebrada. E aí você clica no link, vai ter todas as informações. E eu queria até aproveitar, cara, o convite, a audiência de vocês para falar algo incrível que está acontecendo. A Scan tá fechada com a gente, mas também eu sei que tem uma galera muito top que acompanha, né, o podcast e vai poder realmente nos ajudar. A Mais Um Code começou o ano de 2023 com um desafio, né? E quando eu digo desafio, não é aqueles desafios de dobrar a meta no meio, né? Mas um desafio do quê? Nós vamos impactar, nós vamos formar 3 mil devs da quebrada. Nós estamos com a campanha da formação de 3 mil devs da quebrada. Então você, que é um jovem, que é de periferia, tem ali de 18 a 35 anos, que tem desejo de entrar na área da tecnologia, pode se inscrever, o link está aberto, você pode se inscrever para fazer essa formação. Você, empresa, que está aqui acompanhando esse episódio, quer saber como ajudar, como participar, né? Pode se inscrever lá como ali um patrocinador, um apoiador de um grupo de 30, 50, 70 jovens, assim como a Scan, o Instituto Nu e outras marcas estão fazendo, para poder mudar a vida dessas pessoas, a vida desses jovens. E, obviamente, pô, tá, ó, legal, você falou do jovem, mas eu não sou mais jovem. Falou da empresa, eu não tenho CNPJ. Como que eu posso ajudar na pessoa física? Você pode apadrinhar um jovem ali e mudar a vida desse jovem através da educação. Então, assim, deixa esse convite, né? As redes sociais, eu convite para que vocês, junto conosco, né, reprogramem a quebrada, reprogramem todas as quebradas do Brasil através da educação.
Legal, Tauan, cara, obrigado pelo seu tempo, por esse papo, essa conversa super interessante. Uma pena que já tá acabando, a gente podia ficar horas aqui, né? Te marca outro, você volta. Depois, se vocês tiverem esses 3 mil jovens devs, aí você volta pra falar como que foi.
Pô, vai ser demais, cara. Eu aceito esse convite aí. Claro, convido você, convido meu amigo aqui, Fernando, a visitarem lá a nossa sede, conhecer esse trabalho realmente, né, como que funciona, assim como a galera aqui da diretoria visitou lá, né? Enfim, não tô aqui pra vender sardinha de ninguém, mas foi uma experiência bem legal. Os caras subiram lá na laje, enfim, pegaram um dia que a gente tava fazendo até uma ação lá na comunidade. Foi bem incrível, assim. Foi uma experiência bem boa.
Que legal. Cara, muito obrigado. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Vocês sabem, né? O Scancast, podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Ele vai ficar completo pra vocês. E também depois tem cortes, né? Se você quiser voltar e falar, putz, tá bom, falou uma parada legal que eu queria ver. Queria mandar pra um amigo, mas não queria mandar o vídeo todo. Vai ter um corte aqui. Então você volta e procura que vai estar. Tá bom, pessoal? Então é isso. Muito obrigado, curta, compartilha, manda pro seu amigo, manda pra quebrada e manda pra aquela pessoa que pode entrar em contato com mais um Code, patrocinar e ajudar e incentivar a educação na periferia, que é a coisa mais importante que a gente tem pra fazer hoje em dia. Eu sou Alberto Bissoso, muito obrigado e até a próxima.